E 16 de abril é o Dia Mundial da Voz, né? Sábado passado, então, o Dia Mundial da Voz foi lembrado, comemorado. E para a gente falar sobre esse assunto, para saber se a gente está cuidando bem da voz, né? Porque o tema da campanha deste ano foi Sua Voz Importa. E a gente vai conversar sobre esse assunto com o fonoaudiólogo João Vitor Caroli, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. É um prazer estar aqui mais uma vez, viu?
Ah, a gente que agradece pela entrevista. Bom, por que a nossa voz importa?
A nossa voz importa porque é através dela que nós conseguimos nos comunicar, é através dela que nós nos expressamos, falamos o que sentimos, o que pensamos. Então, nós estamos vivendo um mundo que cada vez mais nós precisamos da nossa voz, ainda mais por esses momentos que agora a gente tem, né, de se comunicar via vídeo, chamada de voz, né, entre tantas outras ferramentas aí, que a voz é o principal meio de comunicação.
E o que a gente faz no dia a dia que denota aí uma falta de cuidado? As pessoas cuidam bem da voz, e o que, que a gente faz que às vezes, sem perceber, a gente está prejudicando a nossa voz?
Bom, vamos começar com cuidados básicos. Beber água, hidratação, ela faz com que nós tenhamos nosso trato vocal aí ressecado. Então, beber água é muito importante. Então, muita gente já começa pecando por aí, né? Também gritar, cochichar, porque tem muita gente também que acredita que falar cochichando faz bem, porque está economizando, mas ela faz tão mal quanto um grito, por exemplo.
Ah, é? Por quê?
Porque a prega vocal, vou explicar de uma forma bem simples, tá? A prega vocal, elas não se tocam. Então, o esforço na nossa laringe é muito grande no cochicho. E o trauma que a gente pode fazer com a nossa prega vocal no grito também é muito forte. Então, os dois extremos não são saudáveis, de forma nenhuma. Que mais? Por exemplo, não repousar a voz, falar por muito tempo sem fazer exercícios, aquecimento e desaquecimento, porque cada vez mais as pessoas têm se tornado profissionais da voz, né? Então, cuidados básicos com a voz, né? Não, são coisas que nós precisamos ter para ter um bom desenvolvimento aí.
E são cuidados diários, né? Não adianta fazer um exercício aqui um dia, esquecer e deixar uma semana sem cuidar da voz, né?
Exatamente, eu falo isso para quem eu atendo aqui na clínica. Não é igual um remédio, tomou, está sarado. O cuidado com a voz tem que ser algo diário, tem que ter uma rotina, igual fazer dieta. Se você parar a dieta um dia, você vai perder o resultado que você adquiriu aí no seu caminhar.
Bom, agora está começando esse período mais frio do ano, a temporada do frio está chegando, inverno. Tomar bebida quente faz bem ou faz mal para a voz ou não tem nenhum problema?
Olha, existe um mito que gelado faz mal para a voz, né? Vou começar respondendo sua pergunta por aí. Não existe ainda nenhuma pesquisa que fale para nós se o quente e o gelado faz mal. O que, que nós fonoaudiólogos recomendamos? Que durante o uso vocal do seu trabalho, ou em momentos que você irá fazer uso da voz com uma alta demanda, é interessante você beber algo natural. Água natural, não fazer uso de bebidas alcoólicas, não fazer uso de outras bebidas como os refrigerantes, sucos. Para quê? Para que isso não interfira o seu desenvolvimento aí vocal, como um cantor, um radialista, um locutor, certo? Agora, se você está na sua casa, você não tem nenhum compromisso vocal, não há problema nenhum você tomar um gelado e um quente, porque cada organismo se manifesta de uma forma diferente. Tem gente que tomou gelado gripa. Então, assim, depende de organismo para organismo. Somente no uso da demanda vocal mesmo que nós sugerimos que use água natural.
Eu encontrei uma pessoa recentemente que teve Covid e ficou com uma sequela, alguns dias pelo menos, com a voz anasalada. Esse isso pode ser tratado ou vai desaparecer com o tempo?
Depende. Precisaria avaliar essa pessoa, mas o que nós temos visto é que pós-Covid tem trazido alterações vocais aí justamente por ser algo respiratório. Certo? E provavelmente essa nasalidade que essa pessoa desenvolveu foi uma forma dela ajustar essa voz, porque estava muito fraca e ela jogou para o nariz. Será que você me compreende? Como uma forma de facilitar o processo de vocalização. Então, assim, depende. Talvez ela precise de uma reabilitação e temos pacientes também que o tempo já resolve esses problemas que a Covid, né, causou neles.
Bom, você disse que agora, nesse período de pandemia, então as pessoas passaram a utilizar mais a voz em reuniões de trabalho, também até pelo WhatsApp, né?
Sim.
Tem também, além de cuidar da voz, a gente tem que tomar cuidado com a forma como a gente se comunica, a entonação que a gente dá nessas mensagens de WhatsApp.
Com certeza, com certeza. A gente chama isso de voz profissional, por exemplo, né? Eu costumo dizer assim, existe a nossa voz dentro de casa, a nossa voz com os nossos amigos, a nossa voz no nosso ambiente profissional. Então, a nossa voz ela tem que ser cuidada, preservada, construída, melhorada. A nossa comunicação ela precisa passar por um processo de avanço, de melhora, porque quanto mais eu me comunico sem ruído na minha voz, nos meus gestos, nas minhas expressões, melhor eu estarei passando a minha mensagem para o próximo. Então, com certeza.
E como que a gente faz isso? É só com o trabalho profissional, assim, buscando a ajuda de um profissional? Ou tem alguma dica que a gente possa levar para o nosso dia a dia?
Os dois. Com o profissional, a gente vai conseguir fazer um trabalho mais específico para aquela pessoa. Mas como dicas, nós podemos falar para as pessoas articularem melhor, falarem melhor as palavras, mais pausadamente, respirar, não falar nem tão agudo, nem tão grave, mexer as mãos, fazer com que o seu rosto expresse aquilo que você está falando. Isso são pequenas dicas que nós podemos utilizar na nossa comunicação, seja ela no meio informal e até o mais formal, para que o ouvinte consiga entender de cada vez melhor o que nós estamos falando. Então, assim, pequenos ajustes já traz uma comunicação bem melhor.
Bom, falando então sobre a saúde das cordas vocais, né? O que, que pode afetar a corda vocal, a nossa corda vocal? E como a gente detecta isso?
Certo. A gente tem essa campanha, né, que ela é mundial, né, do Dia da Voz, dia 16 de abril, justamente para a gente trazer a promoção de saúde. O que é isso? É a gente trazer para a população o conhecimento da necessidade de ter atenção para os cuidados vocais. Então, assim, eu costumo falar que uma pessoa que fica rouca, ela já tem que ver por que, que essa voz tem ficado rouca. Porque a rouquidão ela pode ser desde um simples fadiga, cansaço vocal, até um possível câncer de laringe. Entende? Então, assim, nós precisamos conscientizar as pessoas que se a voz tem ficado mais fraca, se a voz tem ficado mais rouca com mais frequência, se ela tem tido perda de potência, perda de agudos, é muito importante ela procurar o otorrinolaringologista e o fonoaudiólogo especialista em voz para verificar por que, que a voz tem se comportado dessa maneira.
E por que você falou perda de agudos? Por que só agudos?
Porque quando a gente pensa em perda de agudos, é porque nós já pensamos numa prega vocal que já está mais enrijecida, menos flexível, entendeu? Sem muita resistência. Então, para ela esticar, para ela fazer os movimentos saudáveis, ela já está tendo muita dificuldade. Então, perda de agudos é um dos sintomas aí que a gente tem que também estar atento. Porque se a voz ficou grave de uma hora para outra, quer dizer que já não tem algo saudável aí.
A voz grave, então, ela exige menos da corda vocal?
Exige menos. Teoricamente, exige menos.
As cordas vocais também envelhecem?
Envelhecem, com certeza. Como qualquer parte do corpo, com o passar do tempo, elas vão envelhecendo, vão perdendo a elasticidade, porque é um tecido com bastante colágeno. Então, conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo esse colágeno e também as estruturas da laringe vão ficando mais enrijecidas. Mas nada que um trabalho de condicionamento, fortalecimento dessa voz, não faça com que a pessoa que trabalhe com voz tenha essa saúde vocal aí, conforme tem mais idade.
Quer dizer que pode fazer com que essa corda vocal tenha mais saúde, seja mais saudável ao longo dos anos, apesar da idade.
Sim.
Agora na temporada de inverno, de outono e inverno, também aumentam os casos de problemas respiratórios, como sinusite, rinite. Esses problemas também afetam a voz?
Com certeza. É nesse momento que eu mais tenho problema com os meus cantores, por exemplo. É. Porque eles precisam cantar e aí, às vezes, esse tempo gelado acorda com a garganta já doendo, já acorda com uma gripe, uma sinusite, um resfriado. Então, assim, você tem um resfriado no seu trato vocal, uma sinusite, uma gripe, a sua prega vocal já vai inchar. Já vai ficar com edema, que nós chamamos, né, que é esse inchaço. Então, o esforço vocal já vai ser maior. Às vezes a pessoa só está com uma sinusite e a voz está normal, mas só que já está tudo inflamado, já está tudo já com certo inchaço, dificultando o problema, o esforço vocal, e pode gerar até um abuso vocal, aí, dependendo dos casos. Então, é bom ter um acompanhamento aí nesses períodos, para quem é profissional da voz, né, para que ela possa ter um bom desempenho vocal aí nesses períodos, porque é possível sim.
Uhum. A questão do choque térmico, você está no lugar quente, vai para a rua, na rua tem vento, está frio, como que a gente se protege?
Nós podemos nos proteger colocando um casaco, um cachecol, né, nos dias mais frios.
O uso do cachecol é recomendado, então, o uso do cachecol? Qualquer tipo de cachecol?
Depende. Foi a mesma coisa da água gelada. Tem gente que é resistente ao frio e não vai ficar. Então, quando chega um paciente que fala para mim que qualquer coisinha já fica doente, eu já recomendo ele se agasalhar melhor, tomar mais água, não se expor a ar-condicionado ou ventilador, né? No caso do frio, tomar cuidado aí com o choque térmico, certo? Porque daí cada organismo vai se adaptar de uma forma. Então, eu não posso falar o cachecol vai fazer. Depende de quem você é, como o seu organismo ele se comporta aí, como que é a sua imunidade. Então, assim, não posso generalizar, mas são cuidados que a gente fala para o cantor, por exemplo, que às vezes sai de um palco quente e está frio. E já falo, se agasalha em seguida, por mais que você fique com muito calor, para que não tenha choque térmico, para que o seu corpo não sofra aí com essa queda de temperatura logo ao sair do palco. Então, são cuidados que a gente vai vendo de cada paciente em paciente.
Uhum. Alimentos recomendados, por exemplo, a maçã, vocês fonoaudiólogos sempre falam da maçã, né?
Eu adoro essa pergunta.
todo mundo pergunta.
Porque assim, por que que a gente recomenda a maçã? Porque a maçã, ela tem ela é tipo um detergente, vamos falar de uma linguagem mais simplificada. Porque ela tem ali substâncias que vão o quê? Limpar o nosso trato vocal. Limpar a nossa saliva, é como se ela fosse uma esponjinha que fosse limpando ali com o seu detergente, limpando a nossa boca, a nossa saliva. Então, assim, a maçã a gente gosta de falar para comer para isso, somente para fazer essa limpeza de saliva, de trato vocal, para a gente ter uma emissão vocal melhor. Só que não existe nenhum alimento e nenhuma bebida que faz bem para a voz, pelo contrário. A gente tem que pensar numa alimentação balanceada, no momento e antes de fazer uma apresentação vocal, um uso de voz por um tempo muito grande, é interessante não comer nada gorduroso, nada pesado, não fazer uso de bebidas quentes e geladas, como eu já falei, sucos, porque ele deixa a saliva mais grossa, refrigerantes, porque pode ocasionar o refluxo. Então, assim, é mais um cuidado de equilíbrio alimentar e de cuidado com essa dieta para quem faz muito uso vocal do que se existe algum alimento que faz bem, porque não existe. Muito dessas coisas, gengibre, mel, ovo de galinha, né, que a gente já viu aí no filme do Zezé de Camargo e Luciano, que todo mundo pergunta, nada disso faz você cantar melhor, faz você ter uma voz melhor, nada disso faz bem para a voz, pelo contrário, a gente pensa numa alimentação equilibrada.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde.
Eu que agradeço.
Nós conversamos com João Vitor Caroli, que é fonoaudiólogo, e nos falou sobre os cuidados com a voz, porque dia 16 de abril foi o Dia Mundial da Voz, e o tema da campanha dos especialistas para este ano foi Sua Voz Importa.